Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Você está em sintonia com o programa Semeando a Boa Nova. Este programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. É mais um serviço, levando até vocês, queridos ouvintes, debates de temas atuais sob um enfoque espírita. E para que este programa chegue até vocês, a nossa equipe está composta e aqui presente. E contamos hoje com a presença na técnica do Nelson, que nos dá todo o apoio todas as semanas. E aqui na mesa, para debatermos o tema de hoje, está o José Turíbio, o Hélio, o Paulo e este que vos fala, Valdir. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje, em que estaremos falando sobre karma. O que é karma? E para tanto, já vamos dirigir a primeira pergunta ao nosso companheiro José Turíbio. José Turíbio, com frequência ouvimos alguém dizer: essa pessoa é o karma da minha vida. Ou ainda: isto é um karma para mim. E outras expressões semelhantes. Diante disso, o que podemos entender pela palavra karma?
Bem, Valdir, primeiramente a saudação aqui aos nossos ouvintes, e dizendo que karma, na Índia, nós tínhamos uma língua clássica na antiguidade, que era a língua chamada sânscrito. Muito bem, nesta língua existia uma palavra que a gente falava karman, com K, K-A-R-M-A-M, karman, com M no final. E que significava o conjunto das ações dos homens e as suas consequências. Então, daí surge a palavra que nós hoje usamos comumente, que se chama karma. Ou seja, aquela palavra que representa todas as nossas ações e as consequências das nossas ações perante nós mesmos, perante as outras pessoas. Agora, eu até gostaria de convidar o nosso amigo Paulo aqui, que nos desse uma contribuição. Porque normalmente, né, Paulo, a gente diz assim: o karma é alguma coisa ruim, alguma coisa boa. Ou seja, nós confundimos a essência da palavra karma. Paulo, o karma é alguma coisa boa, ruim? Como é que funciona isso?
Bom, prezados ouvintes, o karma nada mais é do que a resposta do mundo espiritual sobre o uso do nosso livre-arbítrio. Então, se é uma resposta do mundo espiritual ao uso do nosso livre-arbítrio, nos dando uma diretriz, então, como tudo, todo sofrimento causa alarde, todo sofrimento mexe com a pessoa, todo sofrimento exige um remédio amargo para a solução do seu problema, então popularizou-se, né, aqui no nosso país, que quando nós não nos damos com a pessoa, quando temos dificuldade de estabelecer contato com qualquer pessoa, a gente fala assim: ah, esse é meu karma. Né? Mas só que nós esquecemos de notar que tem um lado construtivo do karma, que aqueles espíritos que vêm aqui à Terra cumprir uma missão confiada a Jesus, por Jesus, né, para cumprir as suas missões. Então, aí nós entendemos que nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiação. Nesse mundo de prova e expiação, o que vem a ser este mundo? Então, vamos buscar um exemplo na nossa escola. Quando nós estamos matriculados numa escola, vamos à escola, a professora nos ensina a matéria, nós fazemos os deveres e ela dá uma avaliação. Se nós formos aprovados No ano, nós passamos de ano. Então aí está uma, o quê? Uma expiação, né? Ou seja, você submeteu ao estudo, tirou uma nota e passou. Agora, o que, que vem a ser uma aprovação? Uma aprovação vem a ser uma oportunidade que você tem de pedir uma promoção no mundo espiritual para vir aqui na Terra ser aprovado naquele intuito que você combinou no mundo espiritual, no departamento da reencarnação. Então, onde surge, então, o lado construtivo, que é onde a gente tem a chance, entendeu? De ajudados, amparados e assistidos pela espiritualidade, cumprir grandes missões aqui na Terra, quer no lar, quer na ciência, quer na música, quer na religião, quer na arte. Você quer ver um karma belíssimo? É uma tarefa espírita.
Quer dizer, o karma pode ser alguma coisa, então, Valdir, pelo que você perguntou, o karma pode ser uma coisa ligada a uma consequência de uma causa anterior. Por isso, tanto é que nós espíritas costumamos ligar o karma àquilo que nós chamamos de lei de causa e efeito. Então, o karma seria a demonstração mais firme desta lei, né? Porque tudo está ligado entre si, não existe acaso.
Então, nós podemos dizer que karma seria o seguinte: o que plantastes, colherás. Então, em vidas anteriores, o que plantamos é o que vamos colher.
Com certeza. Tanto é que, né, nós às vezes dizemos assim: quem planta vento colhe tempestade. É. Né? Ou seja, também dizemos assim: quem planta flores colherá um imenso jardim.
Aí é. Jesus vem através do Evangelho e diz: tudo que eu não plantei será extirpado pelos próprios homens. Né? Então, quem plantou bem vai colher o bem.
Agora, no dito popular que diz colhe-se que a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Que relação que você faz disso com o karma, Hélio?
Então, aí inclusive é interessante, né, essa passagem, porque quando nós falamos na parte da ciência, a lei que rege essa parte é a lei de ação e reação, né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Mas quando nós aplicamos essa mesma lei aos homens, né, aos seres humanos, às criaturas de Deus, não propriamente às coisas físicas, existem aí algumas atenuantes, cujo retorno não é, mas se você jogar uma bola, por exemplo, numa parede, ela imediatamente ela retorna para você, de imediato. Você subir, por exemplo, num barco, se estiver parado assim na margem do rio, e você colocar o pé num barco, você percebe ali de ação e reação, você empurra para lá e você volta para cá. Mas quando se fala na parte moral, esse retorno, ele é atenuado porque ele é proporcional ao nosso discernimento. Quer dizer, nós vamos colher realmente tudo que nós plantamos, mas no momento em que nós tivermos condição de discernir, ou seja, de compreender aquilo que está ocorrendo. Então, muitas vezes, aquilo, um retorno, que seria esse karma, né? Quer dizer, um retorno, ele pode acontecer 200 anos, 300. Nós temos registros, por exemplo, em livros, um dos livros do André Luiz, que veio 500 anos depois. Entendeu? Uma pessoa que morre num acidente de avião, né? E ela, 500 anos antes, ela tinha jogado uma pessoa numa guerra lá de cima de uma torre, desnecessariamente jogado por cima de uma torre, então ele acabou tendo o retorno para ele, 500 anos depois, porque, ou seja, ele sempre é proporcional ao discernimento da criatura, volta quando a pessoa pode entender o que está acontecendo, porque esse retorno não é um castigo, essa é a grande diferença.
Deixa eu te contar um caso para ilustrar aí o que você está comentando. Nós sabemos do nosso grande guia espiritual reencarnado, que é o Chico Xavier, aqui na Terra, né? E na época o Chico estava em Pedro Leopoldo, e o Chico era funcionário da Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo, em Minas Gerais, para as pessoas entenderem, é uma fazenda que fazia experimentos agrícolas. E o Chico foi para Belo Horizonte uma quinta-feira, chegou lá, fez o serviço que tinha que fazer, e está lá sentado na rodoviária esperando para vir embora. De repente ele vê lá um assistido do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Fala assim: seu Chico, o que você está fazendo? Ah, estou esperando um ônibus. Fala: não, vão comigo, porque eu sou motorista do Correio, né? E quando você precisar, e foi tudo bem, entrou dentro da perua, está vindo, né? De Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. Quando estava para chegar perto de Pedro Leopoldo, o pneu furou.
Aí, não, seu Chico, senta aí no cantinho que eu vou trocar o pneu. Aí tá lá, pôs o macaco, tirou o pneu. Quando ele começa a parafusar o pneu, né, colocar aquelas
canoplas.
É. Aí a terra era fofa, o macaco cedeu e ia o dedo do rapaz, entrou ali na onde era a porca e esmagou. E o Chico ficou preocupadíssimo, tal. Falou, não, seu Chico, isso não é nada, tal. Foi, estava perto assim de um posto de saúde e fizeram os primeiros socorros e ele foi embora. Chegaram em Pedro Leopoldo, ele ficou muito preocupado, tudo, né? Foi lá, conversou com a mulher do homem, tudo. Ele falou, não, não tem nada não, senhora, hoje tem reunião no centro, você vai, vou, hoje eu estou lá. E ele era um tarefeiro assíduo, ele era um cooperador do Chico assíduo, lá do Centro Espírito Luiz Gonzaga. E aquele dia, era dia de sessão pública, o Emmanuel fechava a reunião com uma mensagem. Então o Emmanuel manda uma mensagem falando que quando existiu na França a guilhotina, existia ali uma pessoa que tinha o maior prazer em puxar a guilhotina para detonar o pescoço dos franceses.
O pescoço, pessoal.
E justamente naquela época ele viu que se encontrava ali em Pedro Leopoldo, no Centro Luiz Gonzaga, o detonador da guilhotina. Então, quando ele vinha trazendo o Chico, o motorista, que ele esmagou a cabeça do dedo, e que ele já tinha trabalhado 32 anos para a doutrina espírita, estava previsto para ele desencarnar num desastre que ele ia fraturar o pescoço.
Poxa.
Mas como ele trabalhou, serviu, amou, perdoou, tolerou, a espiritualidade falou, não, vê se é a cabeça, aqui vai ser a cabeça do dedo. Então, o que você falou está aí. Então,
foi atenuado, né?
O Emmanuel explica isso, que o amor com a multidão de pecados.
Então, essa seria a diferença, né, Valdir, respondendo a tua pergunta, entre uma coisa e outra. Porque a lei de ação e reação, ela é inexorável. Ela acontece com as coisas físicas, no mesmo instante, na mesma hora, o retorno já acontece. Já com as coisas morais, no campo moral, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Ela vai acontecer quando a pessoa pode compreender, quer dizer, a pessoa tem condição de compreender o que está acontecendo, senão não tem nenhum valor. Você ser castigo, vamos supor, você retornar alguma coisa, e se você não souber por que aquilo, você não serve para nada, aí seria castigo, né? E Deus não castiga ninguém, né?
A nossa consciência que nos castiga.
Então, causa e efeito, ação e reação, tudo isso tem a ver com o karma.
O karma.
Seria para nós uma espécie de sinônimo isso?
Não seria todo um sinônimo, mas é importante, acho que até ressaltar se a gente partir para isso, que acho que ficou claro aqui, mas é bom a gente dar uma ressaltada.
Uma
que o karma não é uma coisa ruim.
Né? Ah, isso
sim. As pessoas ficam pensando...
Tem medo, popularizou, né?
Popularizou como uma coisa ruim, né? Ah, esse é meu karma, a pessoa fala, né? Ah, esse é meu karma. Isso não é uma coisa ruim, é apenas uma consequência, né? Como já foi dito aqui, é uma consequência.
Aliás,
que
Hélio,
pode ser uma coisa boa, né? Uma consequência boa também, né?
Hélio, nós poderíamos dizer, então, que o que nós estamos passando nesse momento, coletivamente, no mundo, essas transformações que o planeta está passando, as situações de guerra, de discórdia, de desentendimento, tudo isso são consequências de atitudes nossas do passado, certo?
Sem dúvida, porque então, nenhuma folha cai de uma árvore, se que Deus queira, né?
Então nós podemos também concluir, Hélio, que se nós queremos uma vida melhor, queremos ter uma vida mais saudável no futuro, um planeta melhor para se viver, nós devemos nos comportar também de forma adequada desde já, é isso?
Desde já, porque nós somos herdeiros do nosso passado e somos artífices do nosso futuro. Ou seja, nós colhemos o que plantamos e podemos plantar. Se não está bom o que nós vamos colhendo, podemos plantar coisa melhor para colher no futuro. Mas é isso aí, está absolutamente nas nossas mãos. Inclusive o Almir, que já está aqui conosco, né? Aí com uma gripe, não dá para falar, Almir, ou não? Como é que está a voz? O Almir falava na semana passada, nós falávamos um pouquinho sobre Dharma, né, Almir, aqui também, que é uma palavra nova, muito antiga, mas foi introduzida agora, né, o Dharma. O Dharma é irmão do Karma, Almir, como é que é o Dharma?
Os estudiosos, eles falam que o karma, ele já tem uma conotação um pouco mais negativa. E o dharma já seria isso, segundo os estudiosos na área do esoterismo, né? Uhum. E o dharma seria a parte boa. Que o karma seria tudo que a gente fez de ruim volta. E o dharma, tudo que a gente fez de bom volta. Então teria essa conotação, essa diferença. Tanto que eles sempre enfatizam que a gente fala muito do karma e nunca se fala do dharma, né?
É, então aí vai contrário então ao sinônimo que eu falei de causa e efeito, ação e reação.
É mais uma palavra, mais uma terminologia.
Não, porque o André Luiz, no livro Ação e Reação, ele escreve o seguinte: que toda ação corresponde a uma reação. Se você plantou o bem, se você fez o bem, você vai colher bem. Se você fez o mal, a maldade. Agora, toda ação corresponde a uma reação. Agora, nem toda reação vai corresponder a uma reação, mas vai depender de como a pessoa vai aceitar. Agora, a gente está falando ao nível de doutrina espírita cristã, assessorado, conectado por Allan Kardec. Isso, aí tem a diferença. Porque se você vai ler lá no Ação-Reação, o André Luiz nos traz uma parna, Emmanuel, quando nos dá a introdução do livro, ele fala: o karma que mais se aproxima das verdades que a doutrina espírita usa como suas medidas no mundo espiritual que na Terra é o karma hindu. Entendeu? Agora, ele nos dá uma noção. Agora, o nosso coração, a nossa bondade, o nosso amor, a maneira como vamos enfrentar as provas, se nós temos paciência, tolerância, resignação, aí a balança já pesa por nosso favor. Então, acho que todo o intuito de trazer a responsabilidade da palavra karma, como dizendo, é lógica.
Quer dizer, o karma ele tem uma conotação de consequências de tudo aquilo que nós fizemos, né? E segundo o que o próprio Amir está colocando, nós podemos ser consequências boas também. Exatamente. Desde que façamos coisas boas.
Até para a gente se entender bem, vamos colocar karma como causa e efeito. É importante isso. A gente vai estar considerando aqui no programa o karma como causa e efeito. Se foi uma causa boa, um efeito bom. Se foi uma causa ruim, um efeito ruim.
Agora, fala-se também da lei de Italião.
Isso é pesado.
É. Então, quando se fala nessa lei de Italião, na lei de causa, quando se fala na lei de causa e efeito, não seria semelhante ao que na antiguidade se chamava de lei de Italião, Hélio? Aquela que dizia olho por olho, dente por dente. E se não for essa semelhança, qual é a diferença básica, no seu entender?
As terminologias, né, são várias. Que se nós formos até pesquisar em outras religiões, em outras seitas, talvez nos celtas, nos... essas regiões antigas, vão encontrar outras palavras para dizer...
Com o mesmo sentido.
Com o mesmo sentido, né?
Exato.
Só que a lei do talião, ela tem uma conotação de castigo, né? Assim, a pessoa fala, não, olho por olho, dente por dente, que foi com Moisés. Moisés, quando veio aqui, ele tinha um povo assim, recém saído da animalidade, um povo rude, um povo... tinha que caminhar, que se
é uma lei
só.
Material, né? Para reger as normas da matéria.
Andou 40 anos com esse povo pelo deserto, segundo as tradições, com 600 mil pessoas, né? Pelo deserto. Você imagina se não houvesse uma lei rígida.
Não levava esse povo.
E realmente, como o Paulo disse, material, porque era ali. Ali o camarada fazia alguma coisa, era punido exemplarmente e imediatamente, porque senão ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Então, essa a grande diferença da lei de causas e efeitos para a lei de Italião é que a lei de Italião realmente ela é punitiva, né? Ela tem uma conotação punitiva.
Ela resolve na matéria, né?
Na matéria, punitiva, na hora ali, ela é feita ali na hora. Mas Jesus, quando voltou, depois já veio mais à frente, quando aquele povo já estava em condições de entender mais alguma coisa, ele já disse alguma coisa de contrário. Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Jesus já disse, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele falou amar ao próximo a si mesmo, ele deu a lei de causas e efeitos. Olha, se você amar, você será amado. Por que ele mandou amar? Para que você possa ser amado, né? E se você odiar, você talvez nem será odiado, porque alguém ainda vai te amar, mesmo você odiando, alguém vai te amar. Mas só que se você ficar plantando ventos, né? Como nós dissemos aqui, algum momento haverá alguma tempestade, sem dúvida, né? Pode demorar, mas ela chegará, né?
Aliás, Hélio, eu queria até, aproveitando isso que você está dizendo, lembrar o Emmanuel, lá no livro Consolador, quando ele diz o seguinte, que a lei de Italião, ela prevalece para todos os espíritos que ainda não edificaram o santuário de amor nos seus corações. E isso representa...
Não ouviram Jesus.
Isso ainda... ainda
tá ouvindo Moisés, né?
Isso ainda representa quase a totalidade dos seres Moisés. Humanos. E nisso que você acabou de dizer, Paulo, o Emmanuel também diz, ele diz assim, se Moisés ensinava o olho por olho, Jesus ensinou, esclareceu que o amor cobre a multidão dos pecados.
Então, o Jesus, ele veio para derrogar essa lei, vamos chamar essa lei de... Até, bom, é lei de Italião, né? Ele veio derrogar essa lei.
Não, Jesus veio esclarecer como se dava cumprimento a essa lei. Porque Jesus mesmo disse que ele não veio para derrubar lei nenhuma. Ele só veio para que elas fossem cumpridas. E nesse sentido, a lei de Italião é cumprida por Jesus quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, o ensinamento básico, se você amar infinitamente, se você praticar obras boas, obras de amor, efetivamente você terá, no futuro, condições de também ser amado, como ela explicou, ser ajudado, etc., cobrindo os seus pecados do passado, porque você usou todo o teu conhecimento de forma proativa, de forma positiva.
Então é interessante, né, Valdir, aí, o Paulo falou agora há pouco aí alguma coisa que é interessante colocar. Porque nós imaginamos o seguinte, qual a diferença? Porque é sutil aí. Nós sempre imaginamos o seguinte, que uma coisa... No programa passado nós falamos sobre isso. Imagina que uma coisa termina o mundo material e começa o espiritual. Termina o espiritual e começa o material. Mas não é assim, tudo é uma continuidade. Então, qual era a lei de Italião? A lei de Italião, essa lei de olho por olho, que ela dava uma conotação assim... Você fez, você foi punido, acabou, começou tudo de novo. Você fez, começou. Não. Jesus ia dizer, não, ao contrário, não é assim. E tudo é uma continuidade. Você está colhendo alguma coisa ruim que você plantou, você pode imediatamente estar plantando uma coisa boa para colher no futuro. Não vai começar tudo de novo. E o Emmanuel vem em nosso socorro, não me lembro em qual dos livros aí, que ele vem em nosso socorro, ele diz o seguinte: se você quiser conhecer a evolução de uma criatura, você vê como ela sofre.
Isso é verdade.
Olha como ela sofre. Aí você vai ver a evolução.
Isso está nos domínios da mediunidade.
Então vê como ela sofre. Porque se ela sofre, as pessoas que são reticentes, faz um barulho danado para sofrer. Ela é um escândalo, ela grita, né? A dor dela é maior do que todo mundo, ela faz uma confusão, ela junta todo mundo em volta dela, quando ela chega no pronto-socorro, ela quer ser atendida primeiro, né? Essa daí... realmente ela está não está colhendo ainda o que plantou, porque ela está plantando de novo. Além de ela estar já está tendo consequências e aumentando as consequências dela em função da forma que ela sofre, né?
Aliás, você citou aí, Hélio,
e tem pessoas que não, se você vai, a pessoa ela está colhendo, ela colhe de uma forma
resignada, né?
Resignada, harmônica, certo? E ao mesmo tempo ela é reconhecida das pessoas que estão socorrendo, que estão ajudando ela naquele momento, e ela percebe, ela é reconhecida, e imediatamente ela passa também a socorrer, quer dizer, já junto com o socorro que ela recebe, ela passa a socorrer. Hoje mesmo, aqui onde nós estamos gravando esse programa, aqui é uma entidade, onde se recolhe pessoas carentes. E eu estava vendo aqui pessoas carentes trabalhando aqui. Elas estão aqui sendo socorridas e já estavam trabalhando, fazendo limpeza, cuidando do prédio. E tem outras que você olha para... Ele está com uma fisionomia assim de desesperado, de vítima, certo? Não, então vai ter todas as diferenças aí, né?
Aliás, Hélio, você citou uma coisa interessante. Se nós fôssemos desconsiderar a lei de causa e efeito, nós também estaríamos infringindo uma outra lei, que é a lei da evolução. Porque se você não tem atitudes hoje coerentes com o teu futuro, automaticamente você desconsidera que você evolui. Então, há uma necessidade de nós também estarmos ligados à lei da evolução, como você colocou agora há pouco.
Paulo, nós vamos a um breve intervalo. Mas antes eu vou deixar uma pergunta para que a gente possa fazer nossas reflexões em cima disso. E bem também ligando com a lei de Italião, hein? Que é a pergunta que diz o seguinte: como funciona essa lei de causa e efeito? É algo que fica registrado em algum livro ou alguma ficha na espiritualidade? Quais são as formas de se pagar os débitos que temos. É sempre na mesma moeda? Por exemplo, saúde por saúde, roubo por roubo, assassinato por assassinato. Então, essa é a pergunta, trazendo de volta essa lei de Talião que fala olho por olho, dente por dente. Semeando a boa nova.